700 cidades já decretaram emergência por causa da seca em todo o país.
E 880 milhões de reais já foram liberados pelo governo para apoiar os municípios.
Amanhã tem dia D de vacinação. Postos de saúde de todo o país vão abrir para atender crianças e adolescentes.
Sexta-feira, 23 de setembro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Nessa época do ano, a falta de chuva tem castigado muitas cidades brasileiras. Até agora, mais de 730 municípios já tiveram reconhecido o estado de emergência ou calamidade pública por conta da seca e da estiagem.
Só hoje foram mais 23 cidades nos estados do Maranhão, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso e Sergipe.
E para amenizar os efeitos da seca, é fundamental a ação conjunta dos governos federal, estaduais e municipais.
O Ministério da Integração Nacional já investiu mais de 880 milhões de reais no primeiro semestre deste ano em socorro aos estados atingidos pela seca. O dinheiro está sendo utilizado no abastecimento de carros-pipa, perfuração de poços, instalação de adutoras, entre outras ações complementares às iniciativas dos estados. A Voz do Brasil conversou com gestores municipais para saber como está a situação em alguns estados. Em Minas Gerais, 112 cidades foram reconhecidas em situação de emergência. O tenente Sandro Henrique Brágio, diretor de controle de emergência da Defesa Civil do Estado, fala dos problemas que estão enfrentando.
A cada ano que passa, vem se agravando mais esse problema com a convivência com a seca. Então, ocorre a mortandade de animais, a dificuldade de captação. Às vezes, o município tem a água próxima, mas não tem o recurso de captar. Então, é um trabalho que tem que ser contínuo.
Já no Piauí, mais de 50% dos municípios estão em situação de emergência. O estado recebeu 10 milhões de reais do governo federal, que vão ser utilizados num primeiro momento para abastecer mais de 200 carros-pipa, que vão levar água para os 42 municípios em situação mais crítica. Apesar das dificuldades, o diretor de Defesa Civil do Piauí, Expedito Soares Cavalcante, está otimista.
Esperamos que nos próximos dias, agora para o mês de outubro, essa situação melhore um pouco. Pelo menos nós vamos estar voltados, toda a nossa equipe vai estar voltada para isso. Nesse sentido, de melhorar a situação do agricultor, do homem do campo, que sofre principalmente com a falta d'água para o consumo humano e animal.
Lembrando que os gestores de municípios em situação crítica devem entrar em contato com o Ministério da Integração Nacional para conseguir ajuda durante o período de seca e estiagem. Reportagem Natália Koslick.
O governo estuda novas regras para o programa Bolsa Família.
A ideia é incentivar as pessoas a conseguirem um emprego formal e não dependerem unicamente do benefício.
A principal mudança deverá ser a manutenção do benefício por 2 anos para as pessoas que conseguirem emprego formal. Hoje, quem recebe Bolsa Família e tem a carteira de trabalho assinada pode ser imediatamente desligado do programa, dependendo da renda. Segundo o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, o governo está estudando as mudanças que vão ser publicadas até o final de outubro. E a ideia é incentivar as pessoas a terem um emprego formal.
Se ele entrar no emprego agora e formalizar o emprego, ele vai continuar 2 anos recebendo Bolsa Família ainda. Ele não vai perder o cartão. Depois que ele terminar os 2 anos do Bolsa Família, se ele perder o emprego, ele volta a receber o Bolsa Família automaticamente.
O ministro Osmar Terra disse ainda que o governo está firmando parcerias com empresas de tecnologia da informação para capacitar jovens beneficiários do Bolsa Família.
Eles têm potencial, eles já lidam com o celular, eles não têm oportunidade. Se nós dermos oportunidade, a prefeitura der um local para fazer os cursos, depois para montar as startups, um lugar para desenvolver a sua pequena empresa. Um caso que dê certo disso vai ser um impulso, um estímulo gigantesco para os outros.
O ministro também informou que o governo está fazendo uma operação pente fino no Bolsa Família para garantir que permaneçam no programa apenas as famílias que atendam aos critérios previstos. Reportagem Ana Paula Marra.
A indústria, comércio e o setor de extração mineral ajudaram a conter a queda no número de empregos com carteira assinada no país.
Segundo dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho, foram fechadas mais de 33 mil vagas em agosto.
Apesar da queda, a trajetória da perda de emprego está diminuindo.
Os dados indicam que a indústria está iniciando uma trajetória de recuperação. Em agosto, foram criadas mais de 6 mil novas vagas de emprego com carteira assinada no setor. Um dos destaques foi na área de calçados, que abriu mais de 2.600 vagas no mês. O Polo Calçadista de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, tem mais de 200 empresas e emprega em torno de 8 mil pessoas. A presidente do Sindicato das Sapateiras e Sapateiros da cidade, Angélica Nascimento, confirma o bom momento vivido pelo setor.
O setor do calçado teve um crescimento maior no mesmo período em relação ao ano passado. Então, no setor do calçado, não teve essa crise que é tão falada, para nós não sentimos essa crise. Existiu um crescimento no setor, principalmente em relação às exportações.
O comércio e a extração mineral também registraram saldo positivo na geração de emprego em agosto. De acordo com os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o país fechou 33 mil vagas de trabalho no mês passado. Apesar da queda, a trajetória da perda de emprego está diminuindo. Em julho deste ano, por exemplo, foram fechadas mais de 94 mil vagas. Já em agosto do ano passado, foram encerrados mais de 86 mil postos de trabalho. A oferta de emprego avançou em 13 estados, com destaque para Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Santa Catarina. Reportagem Ney Pereira.
Em vários estados do Brasil, esta sexta-feira foi dia de promover ações para inserir pessoas com deficiência no mercado de trabalho.
A iniciativa faz parte da Semana de Inclusão de Pessoas com Deficiência, organizada pelo Ministério do Trabalho e entidades parceiras nos estados e municípios.
E a repórter Thaisa Dias foi conferir as atividades da semana aqui no Distrito Federal.
Reginaldo Estevão tem 39 anos e mora em Brasília. Há 8 anos, perdeu a visão. Com mulher e filho, ele precisa de trabalho, mas está difícil encontrar um emprego.
Eu tenho vários cursos, né, de várias áreas diferentes, mas há 7 anos que eu trabalho como massoterapeuta. E o meu último emprego que eu tive, eu saí dele tem 2 anos e 8 meses. E até o momento eu não tive ainda nenhum indício ainda de encontrar um novo emprego.
Foi pensando em pessoas como o Reginaldo que o Ministério do Trabalho mobilizou o país na Semana de Inclusão de Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho. As atividades da semana foram planejadas para mostrar a importância da igualdade de oportunidades a todos os cidadãos. A representante técnica da Reabilitação Profissional da Previdência na região Norte e Centro-Oeste, Kézia Araújo, explica por que a iniciativa é necessária.
Tem uma ação concreta dessas pessoas terem acesso a essa informação, de ter essa possibilidade de fazer uma entrevista, de ter um contato direto com o empregador. Então você tem aí um resultado imediato. Como também você tem aí algo que vai para além desse espaço, né? No sentido de dar visibilidade a essas pessoas, da sociedade perceber que, de fato, há pessoas com deficiência, pessoas que precisam ser e devem ser incluídas.
Na maior parte dos estados, as ações foram feitas nesta sexta-feira, dia D da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. No Distrito Federal, por exemplo, 2 agências do trabalhador funcionaram exclusivamente para atender esse público. 270 vagas de emprego foram oferecidas por 27 empresas. E de acordo com o secretário distrital do Trabalho e Direitos Humanos, Gutenberg Gomes, a ideia era já sair para o mercado de trabalho.
As pessoas vêm para cá, e aí saem daqui já com a entrevista já garantida ou feita e direcionada para o mercado de trabalho mesmo.
A Semana de Inclusão de Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho vai até o próximo domingo, 25 de setembro. Reportagem, Thaísa Dias.
E já é possível registrar aumento na contratação de pessoas com deficiência pelo mercado de trabalho no Brasil.
É o que mostram os dados da RAIS 2015, divulgados pelo Ministério do Trabalho.
Eliel Nobre trabalha há 11 anos em um supermercado de Brasília. Foi por meio da APAI, uma rede de atendimento a pessoas com deficiência, que o rapaz, diagnosticado com um leve retardo mental, foi indicado para o seu primeiro emprego, empacotador, serviço que exerce com muita dedicação.
Meu dia é popotando, atendendo o cliente bem, o cliente volta para vir para ajudar, né, que...
Para garantir a inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, o governo criou há 25 anos a Lei das Cotas, que obriga as empresas com mais de 100 funcionários a reservarem de 2 a 5% das vagas para este público. Kate Aguiar é gerente de recursos humanos da rede de supermercados que contratou Eliel. Ela conta como é importante dar oportunidades às pessoas com deficiência.
Tem lojas que a gente consegue colocar até um número a mais, porque a gente sabe, né, a importância de dar um emprego para uma pessoa que ela não é reconhecida, né, lá fora e não é vista como profissional adequado. E a gente vê que eles são bem adaptados.
De acordo com o Ministério do Trabalho, o número de empregados formais com deficiência cresceu 5,75% no ano passado. Foram 22 mil contratados a mais do que em 2014. Segundo a Auditora Fiscal do Trabalho, Fernanda Cavalcante, responsável nacional pela inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, todos saem ganhando com a iniciativa.
Quando a empresa muda o seu olhar para realmente contratar a pessoa com deficiência, para fazer parte do quadro dela e não para tratá-la de forma diferente, né, para tratá-la de forma inclusiva, toda a empresa ganha com a contratação dessa pessoa com deficiência.
Dados do último censo realizado no país indicam que existem hoje 45 milhões de brasileiros com pelo menos um tipo de deficiência. Reportagem Natália Mello.
E para dar qualidade de vida a quem tem alguma deficiência, os Centros Dia, espalhados pelo país, são responsáveis por oferecer atendimento especializado.
O local faz parte da rede do Sistema Único de Assistência Social e oferece atenção integral a jovens e adultos deficientes que são dependentes dos cuidados de outra pessoa.
O serviço está presente em 95% dos municípios com mais de 20 mil habitantes.
Lurdilene dos Santos Pinheiro, de 44 anos, é mãe do Erison, que nasceu com síndrome de Down. Ela conta que o rapaz, hoje com 23 anos, tinha dificuldades severas na fala. As mudanças nas vidas dele e da família vieram com o atendimento recebido no Centro Dia de Referência para a Pessoa com Deficiência. Nos 2 anos em que frequenta a unidade em São Luís, no Maranhão, o Erison é acompanhado e estimulado para desenvolver a coordenação motora, a autonomia e a interação social. Os familiares também recebem atenção especial. A dona Lurdilene participa de ações como palestras e oficinas. Ela conta que com a ajuda do Centro Dia, a qualidade de vida dela melhorou.
Você sabe que o estresse do dia a dia são muitos. E tem reuniões, tem festinha lá pra gente, tem os brechó, atividade para mãe e pro filho juntos.
Atividades comuns, como escovar os dentes, pegar ônibus ou mesmo participar de brincadeiras, são estimuladas pela equipe multidisciplinar. Enquanto a pessoa com deficiência está no Centro Dia, o cuidador ganha um tempo para cuidar de si próprio. É o que explica a diretora do Departamento de Proteção Social Especial do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Mariana de Souza Machado.
Geralmente a mãe, que é a cuidadora, ela tem um respiro, que a gente chama, que é um momento assim dela também ter um espaço para ela colocar suas questões, ressignificar os procedimentos. Então ela tem um apoio ali do seu projeto de vida.
O Centro Dia de São Luís, no Maranhão, é uma das 18 unidades existentes no país. Para ter acesso ao serviço, o cidadão pode procurar diretamente o Centro Dia ou buscar um encaminhamento através dos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS. Reportagem Carolina Graziadei.
7h15.
Em janeiro de 2010, há mais de 6 anos, o Haiti sofreu o pior terremoto da história do país. Foram 200 mil mortos e milhares de desabrigados.
Para ajudar o país a se reconstruir, uma campanha que tem apoio do Ministério da Defesa ainda está recolhendo alimentos, roupas e outros materiais.
Quer ajudar também? Então saiba como.
O Brasil tem ajudado os haitianos com envio de tropas que colaboram com a segurança e reconstrução do país. Além disso, foi organizada pelo Ministério da Defesa e pela Cruz Vermelha a campanha de solidariedade ao Haiti. Esse é o segundo ano da campanha, que já recolheu mais de 20 toneladas de alimentos, roupas e materiais de limpeza. A expectativa é chegar a 70 toneladas até o fim da campanha, no dia 30 de setembro. As doações vão ajudar muitas famílias do país, como afirma o Coronel Gregorato, coordenador da campanha no Ministério da Defesa.
Essas doações, basicamente, elas seguirão para uma instituição, Sagrado Coração de Jesus, que tem uma escola onde eles hoje assistem 270 crianças. E as famílias dessas crianças também são assistidas indiretamente. Então nós temos aproximadamente 1.000 pessoas que são assistidas indiretamente.
Quem quiser ajudar, basta ligar para o telefone 619-9213-1031 ou enviar um e-mail para curia@defesa.gov.br. Reportagem Beatriz Amiden.
A campanha está recebendo doações de alimentos não perecíveis, como leite em pó, arroz, açúcar, café, feijão, enlatados e macarrão, além de material de limpeza, roupas e calçados.
Nós também estamos colocando agora no nosso Twitter os contatos para receber essas doações. Acesse em twitter.com/avozdobrasil.
A segurança durante as eleições municipais vai ser reforçada com a presença de militares das Forças Armadas.
O pedido de envio de tropas federais para mais estados foi aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que agora solicita a presença de soldados nos estados do Rio de Janeiro, Mato Grosso, Alagoas, Rio Grande do Norte, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Acre e Pará.
Mais de 170 municípios vão contar com tropas federais para garantir a segurança da votação e a apuração das urnas.
Voz do Brasil!
91% de passageiros satisfeitos com os aeroportos do Rio de Janeiro e das cidades que sediaram as disputas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
O resultado recorde apresentado pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil mostra que a pontualidade dos mais de 33 mil voos que partiram dos aeroportos monitorados foi de 95%.
Cerca de 14 milhões e meio de passageiros passaram pelos terminais durante o período dos Jogos. De acordo com o diretor de gestão aeroportuária da Secretaria de Aviação Civil, Paulo Henrique Tosta, os investimentos e a gestão dos aeroportos garantiram os bons resultados.
O aeroporto foi o item mais elogiado, né, de infraestrutura. Foi 94,6% dos turistas estrangeiros e 91,6% dos brasileiros deram aí a nota maior para o aeroporto, aprovaram o aeroporto, né? Não só a questão de investimento, que é importante, né? Mas também teve o ponto da gestão, ou seja, as ações de gestão junto com o investimento que aconteceram nesses aeroportos foi preponderante aí para o nosso sucesso.
Voz do Brasil!
Pneu velho em casa mais chuva é igual a... Isso mesmo, criadouro de mosquito da dengue.
E olha, nunca é demais lembrar que é preciso não deixar nada em casa que possa acumular água. É o melhor jeito de proteger a casa do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika.
E para ajudar nessa tarefa, está sendo realizado no Brasil até o final do ano um mutirão para recolher os pneus velhos das casas das pessoas.
Quem tem pneu usado, guardado em casa ou abandonado próximo à residência deve levá-lo aos pontos de coleta. Em Santo André, cidade da Grande São Paulo, moradores podem descartar resíduos sólidos em 19 estações de coleta. No ano passado, foram mais de 690 mil toneladas só de pneus. O gerente de controle de zoonoses da cidade, Robson Oliveira Lopes, conta que esse tipo de ação foi fundamental para reduzir o número de casos de dengue na cidade.
Então nós tivemos esse ano 300 casos e o ano passado 1.300. Nós acreditamos este volume, né, de redução principalmente o manejo correto dos pneus e dos recicláveis na cidade.
E também já começam as visitas casa a casa. Todo ano, cerca de 600 mil residências de Santo André recebem orientações de agentes de zoonose. Nossa equipe acompanhou a visita até uma casa com muitas plantas. Quase tudo certo, menos um pratinho que já saiu de cena. A agente de controle de zoonoses, Cristiane Ferraiol, diz que é preciso atenção com esses detalhes.
O maior motivo que pode acontecer de ter foco de dengue são os pratinhos usados embaixo das plantas, né? E no caso das pessoas que costumam guardar água da chuva para economizar água, né? Guardam de forma incorreta, sem filtro.
O casal de aposentados Nelson e Maria José Silva é proprietário da residência. Ano passado, a filha deles chegou a ter suspeita de dengue. Abriram o olho para prevenção e não querem nem saber do mosquito por perto. A Maria José conta como eles se cuidam.
A gente tem cuidado, não tem pratinho embaixo dos vasos, né? Para não ter perigo de acontecer esse problema aí, né?
E se você mora em locais onde não há pontos de coleta, é preciso garantir que o pneu fique protegido e não armazene água. Reportagem Leonardo Meira.
Até agora, 11 estados aderiram à campanha de recolhimento de pneus. No Nordeste, participam Piauí, Bahia, Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Sergipe e Paraíba. No Norte, o Pará. No Centro-Oeste, Goiás. E no Sudeste, Rio e São Paulo.
7h21.
Atenção, hein? Amanhã é dia D de vacinação.
Postos de todo o país vão abrir para atender crianças e adolescentes para atualizar as carteirinhas de vacina.
Os postos de vacinação vão ficar abertos o dia todo neste sábado para garantir que nenhuma criança ou adolescente deixe de ser atendido. Estão disponíveis 14 tipos de vacinas, entre elas as que combatem a hepatite B e a gripe, e a tríplice viral que previne sarampo, caxumba e rubéola. Podem ser imunizadas crianças de até 5 anos e meninos e meninas com idade entre 9 e 15 anos incompletos. A coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Carla Domingues, conta que 19 milhões de doses extras das vacinas foram enviadas para a campanha.
A maioria dos municípios já tem as unidades definidas para vacinar. Todas funcionarão de 8 a 5 da tarde, com um quantitativo adequado de profissionais para atender toda a população. Então é importante que o pai identifique dentro do seu município quais são essas unidades que estarão abertas para garantir realmente a rapidez na vacinação.
A campanha ainda continua até o dia 30 de setembro. Reportagem Gabriela Noronha.
Então não vamos deixar para a última hora, não. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, também reforça a convocação.
Queremos todas as crianças e adolescentes até 15 anos nos postos de saúde para completar a carteira vacinal, para tomar todas as vacinas que estão faltando na sua carteira, completar a carteira e, com isso, garantimos a imunização da população. Prevenção é o melhor investimento em saúde e a vacinação é a melhor forma de prevenção.
Unido, fica mais protegido.
Todo mundo unido na vacinação de 19 a 30 de setembro.
Voz do Brasil!
43 santas casas e hospitais filantrópicos de 10 estados receberam certificado de entidade beneficente de assistência social do Ministério da Saúde.
E a partir de agora, essas entidades ficam isentas de impostos e podem realizar convênios com o setor público com menos burocracia.
Para receber o certificado, as santas casas e hospitais filantrópicos precisam oferecer 60% dos seus serviços a pacientes do SUS.
A medida faz parte do compromisso de qualificar o sistema de saúde público. Em pouco mais de 3 meses, a economia gerada com mudanças na administração da saúde aumentou investimentos do governo em UPAs e santas casas de todo o país.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Mais de 700 cidades já decretaram emergência por causa da seca em todo o país.
E 880 milhões de reais foram liberados pelo governo para apoiar os municípios.
Amanhã tem dia D de vacinação e os postos de saúde de todo o país vão abrir para atender crianças e adolescentes.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TVNBR e acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite para você e um bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda.
Voz do Brasil!